Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte. No programa de hoje vamos falar da desproporcionalidade de representação dos estados no Congresso. Nossa convidada é a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Márcia Miranda Soares. Tudo bem, professora Márcia?
Tudo bem, Carlos.
Professora, para a gente começar, eu gostaria da opinião da senhora. Por que razão os nossos constituintes constituíram esse método de mínimo de 8 deputados, máximo de 70 e 3 senadores por estado?
O objetivo do piso e do teto, teoricamente, seria você garantir uma representação mais igualitária dos estados no governo central dentro da Federação Brasileira. Eu não posso lhe dizer, né, quais todos os interesses envolvidos no estabelecimento desse piso e teto, que já vem de longa data. Mas o que poderia justificar esse piso e esse teto é a busca de uma representação mais igualitária dos estados na Federação Brasileira, no caso, no Legislativo Nacional.
Professora Márcia, normalmente a gente considera que as questões econômicas, o poder econômico, ele acaba se sobressaindo em relação às negociações políticas, enfim. E eu acho que, eu gostaria até da opinião da senhora sobre isso, não foi o caso dessa divisão, né, dessa questão do teto aí, porque os estados que foram mais beneficiados com isso, que acabaram tendo uma representação maior, são estados que, teoricamente, são mais pobres, menos desenvolvidos do que estados ricos, como o São Paulo, como Minas, que acabam sendo subrepresentados.
No caso aí, você teve ao contrário, né, o interesse dos estados mais ricos, principalmente de São Paulo, foi contrariado. Você pode pensar que interesses políticos se sobressaíram a interesses econômicos e que a representação dos estados mais pobres visou fortalecer determinados grupos políticos dentro do Congresso Nacional. Acho que essa é uma possibilidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que a questão mais relevante é a gente pensar se esse piso, esse teto, eles são perversos ou eles têm alguma justificativa para a Federação Brasileira?
Muita gente considera que ele é perverso pelo fato de que aí foge aquela dinâmica de representação democrática, que é um homem, um voto, e aí, por exemplo, votantes num estado menor acabam tendo o valor atribuído ao voto deles muito mais alto do que o valor de um estado maior. E aí muita gente considera que isso é injusto do ponto de vista da representação proporcional. A senhora acredita que é por aí mesmo ou realmente a gente tinha que ter esse tipo de mecanismo para evitar uma desigualdade ainda maior?
Eu não considero que a gente deva olhar para a democracia só como uma representação de um indivíduo, representação de indivíduos, e levar estrito senso esse princípio de um cidadão, um voto. Eu acho que se a gente vive numa federação, é porque a gente considera que territórios são importantes, que eles têm uma identidade e que, por isso, se justificam a representação territorial. E isso ocorre no Senado, mas também pode ocorrer na Câmara dos Deputados. Então, quando tem-se esse teto e esse piso, nós estamos buscando garantir uma representação mínima e máxima dos estados dentro do Legislativo Nacional para não haver tantas distorções, né? Que se você fosse levar a representação, né, estritamente em relação a indivíduos na Câmara dos Deputados, você teria estados com uma representação pífia de um deputado e você teria São Paulo com 113 deputados. Isso seria uma distorção muito grande.
Nós estamos conversando com a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Márcia Miranda Soares. O nosso assunto aqui hoje é a desproporcionalidade de representação dos estados no Congresso Nacional. Professora, a senhora não acha que essa desproporcionalidade não gera uma certa preferência no relacionamento do governo na hora de liberar recursos e emendas em relação a regiões que têm mais parlamentares do que outras regiões? E aí, se você for considerar a quantidade populacional, essas regiões que têm menos deputado têm mais gente.
Algum impacto tem, até se você pensar em emendas individuais, né? Se os estados têm mais deputados, eles terão mais emendas. Mas os estudos sobre relação legislativo e executivo no Brasil, eles têm mostrado que não é o território o principal aspecto a definir essa liberação de emendas, mas os partidos políticos. Então, a situação, né, a configuração dos partidos em situação, em oposição, em base aliada do governo ou não, isso é mais importante para definir liberação de emendas do que o Estado, né, a territorialidade.
Professora Márcia, a senhora estava falando da questão de possibilidade de ajuste no piso, no teto da representação por estados na Câmara dos Deputados. E eu aproveito para perguntar para a senhora se a gente vive um momento histórico que é propício para isso, ou a gente ainda é muito desigual, as nossas regiões são muito desiguais e precisam ainda manter a situação como está, e a gente tem que esperar um desenvolvimento histórico maior para ver em que decisão, em que medida isso pode ser modificado mais para frente.
Não, eu acho que esse tema pode entrar na pauta, na discussão de reforma política e tentar estabelecer critérios, analisar a situação e talvez até fazer ajustes nesse teto e nesse piso. Por exemplo, uma coisa que não tem sido feita, e aí nem envolve maiores, né, mudanças legislativas, é a atualização da representação em função das mudanças populacionais. Então, isso, por exemplo, já poderia ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma outra temática que eu acho que é tão ou mais importante do que o piso e o teto é a questão da criação de novos estados. E nós tivemos uma discussão recente, um plebiscito, né, que poderia ter criado dois novos estados, Tapajós e Carajás, dentro da Federação Brasileira. E isso tem um impacto, né, importante sobre a representação política, não só da Câmara dos Deputados, como do Senado. E eu acho que a gente tem que ter claramente uma discussão e definir critérios de quais estados nós queremos no Brasil, se é o caso de criar novos estados e com quais princípios.
Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Conversa sobre Política. Hoje nós estamos falando sobre a desproporcionalidade de representação dos estados no Congresso e falamos com a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Márcia Miranda Soares.